Artes e Letras aqui na Voz da América, hoje em conversa com o escritor e jornalista moçambicano Tomás Vieira Mário, que acaba de publicar o livro Carta ao Meu Pai e Outras Memórias, que não é, diz ele, necessariamente uma autobiografia, mas tem traços.
Não é exatamente um livro autobiográfico, é à distância, mas ele compila ou rememora factos que me marcaram desde a minha infância na minha aldeia natal em Zoalo, no distrito de Omoine, em Nhamban, até o meu percurso profissional que completa precisamente este mês de outubro 45 anos de profissão. É uma rememoração de factos mais marcantes desde a minha aldeia até o meu percurso, que passei primeiro pela Rádio Moçambique, depois a Agência de Informação de Moçambique, Televisão de Moçambique, e alguma passagem também por agências das Nações Unidas, como jornalista, como foi o da Unesco. E, portanto, procuro extrair em qualquer desses quatro ciclos que eu chamo histórias mais marcantes de que eu me lembre. Então, não é necessariamente uma autobiografia, acaba por sê-lo porque persegue um pouco o meu percurso, mas não é tanto sobre mim, é sobre aquilo que eu fui vendo e experimentando nestes anos de vida. Posso tentar brevemente dar-lhe o conteúdo. Portanto, o livro tem dividido em cinco ciclos. Há o ciclo de infância, que eu chamo ciclo de Nzoalo, depois tem o ciclo de Maputo, depois tem o ciclo de Lixinga, onde eu trabalhei como repórter, menos de 3 anos da minha profissão, depois tem o ciclo de Lisboa, o ciclo de Roma e, finalmente, o ciclo universal. E em cada um destes ciclos eu extraio histórias que vivi e, portanto, acabo por contar um pouco a minha experiência profissional e de vida, não é? Então, é assim. E tudo isto tem como ponto, digamos, de rodagem os meus pais, meu pai e a minha mãe, sobretudo na minha infância, e depois, pronto, a experiência de jornalista e aquilo que ela me deu a aprender de humano e de profissional e de político também.
Num dos textos do livro, Tomás Vieira Mário conta o episódio que aconteceu em Lixinga, a capital de Niassa, na década de 1980, envolvendo uma mulher moçambicana e um homem aparentemente russo, que após a relação ficaram presos um ao outro. Tomás escreve: não fora o grupo de crianças brincando no terreno baldio à frente da casa onde o ato ocorrera, e os dois amantes tinham permanecido naquele estado bizarro e patético por tempo indefinido, presos um ao outro, como quando o Criador, de uma costela de Adão, criou Eva, declarando-a carne da carne daquele. O caso foi a polícia que reportou. Na noite de quinta-feira, aconteceu a ocorrência de uma corrupção sexual no bairro Chihuahua, onde os praticantes eram uma senhora com o nome de Fátima Budo e um homem cooperante da URSS. Este cooperante está na Geologia em Minas, mas foram apanhados colados juntos por causa da feitiçaria tradicional chamado Licango. Mas o chefe de nome Camaride Asilaf, que tratou este assunto, foi preso na polícia por praticar o obscurantismo tradicional. Lixinga, 19 de setembro de 1980.
Pois, aquilo, pronto, mostra um pouco as características da época, em que temos alguns tabus, alguns jargões revolucionários e alguma tentativa de negar a tradição, ao mesmo tempo que a vivemos, percebe aquela confusão revolucionária no meio rural, que cria um ambiente esquisito, em que as pessoas negam que praticam e depois criam palavras que não fazem sentido. Os estereótipos próprios desta época fala-se de obscurantismo, fala-se de corrupção sexual, termos muito próprios da época, muitas vezes aplicados fora de contexto e que soam de forma muito estranha quando são vistas hoje. É um pouco isto, é um pouco tragicômico até em alguns momentos, não é?
O que é que aconteceu ao Russo e ao Che, por exemplo?
Bom, não, eu não sei o que aconteceu depois, porque também nós ouvimos a história no dia seguinte. Então, quando soube a história no dia seguinte, já tem muitas versões. E alguém dizia, não é o Russo, era italiano. Mas depois, pronto. E provavelmente, se fosse um Russo, o mais provável era que as autoridades o tivessem logo tirado de Lixinga para não dar nas vistas, nem oferecer mais comentários, porque era uma questão político-ideológica sensível nas relações com Moscou naquele tempo, como pode imaginar. Então não era suposto ser exposto em lado algum. Então deve ter sido enviado de volta para Maputo rapidamente, e de Maputo para a sua origem.
Outra história interessante que o Tomás Vieira Mário conta neste livro tem a ver com o facto de ter sido confundido ou ter celebrado o Prémio Nobel de Paz de Desmond Tutu.
Sim, bom, essa história não foi confundida, é uma história verdadeira. Quer dizer, naquele mês de outubro de 1985, realmente, ou 4, realmente, eu acho que foi 2 dias depois do Desmond Tutu ter recebido o Prémio Nobel de Paz. Então, há um senhor que me vê, quer dizer, em Berlim Ocidental, onde eu estava, era uma cidade onde havia muito poucos negros, muito poucos pretos. Então, eu dava muito nas vistas. Então, naquele momento, o Prémio Nobel ao Desmond Tutu, e eu ali presente, eu simbolizava um pouco esse momento. Então, um transeunte que me veio e me abraça, diz parabéns pelo Prémio Nobel de Desmond Tutu. E pronto, foi um abraço espontâneo e autêntico que ele me deu. Mas muito longe dele imaginar que eu era moçambicano e que conhecia muito bem a história do Desmond Tutu. Como eu já era jornalista, trabalhava sobre a questão do apartheid na RN há muito tempo. Então foi algo que me tocou profundamente, porque foi espontâneo, num espaço inesperado, e alguém que aparece me abraça, diz parabéns pelo Desmond Tutu, parabéns pelo Prémio Nobel de Paz. Aquilo foi um grande estímulo para mim naquele momento, num ambiente onde isso não era esperado, alguém dizer isso, não é? Então foi assim um momento de espontaneidade, mas carregado de muito humanismo. Naquele ano de 84, como sabes, Moçambique estava numa crise enorme com a África do Sul, tinha falhado um combate e a guerra estava a exacerbar-se. Então ouvir essas mensagens na Alemanha, foi bem inesperado, para mim foi algo muito importante. Então, ele não se enganou. De facto, dirigiu-se a mim, via em mim o símbolo dos negros que sofrem e que o Prêmio Nobel de Desmond Tutu premiava essa luta dos negros de África.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti.
Noutra crónica, Tomás Vieira Mário fala sobre uma companhia esperta que teve em Roma, Itália, em 1991, no piano bairro Fontana Trevi, a quem pagou 3 taças de Martini e veio uma conta de 300 mil liras de 3 garrafas. Tomás, que tinha aprendido a interpretar canções italianas na Escola de Jornalismo em Maputo, antes de desembolsar a elevada quantia, pediu para cantar Lasciati Cantare, de Tutu Cotugno, e foi a sua salvação.
Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un'Italia. italiano vero.
Essa história foi das mais incríveis que eu tive. Eu nem sei como tive aquela energia espontânea. Acho que a pressão de ter que pagar um dinheiro que eu não tinha me fez criar uma solução imediata que funcionou. Eu mesmo, no dia seguinte, não acreditei que fiz aquilo que eu tinha feito. Mas pronto, queriam me cobrar 300 mil liras de uma bebida que não bebi. Não tomei, nem que fosse isso, não era possível eu gastar esse dinheiro todo. Então estava, de facto, muito aflito, não sabia o que ia fazer, podia me levar à esquadra, não sei, eu não conhecia Roma, não conhecia ninguém. Então estava com medo. Então naquele medo emergiu uma solução realmente extraordinária, que de outro modo não me tinha ocorrido, mas ocorreu porque estava mesmo aflito. Então, quando é assim, a gente aguça a imaginação, não é?
E cantou tudo que o Tunho não pagou a conta.
Não paguei a conta, quer dizer, todo mundo ficou entusiasmado e ficou, mas quem é este africano, negro, chega aqui, ninguém o conhece, e canta em italiano músicas populares da Itália. Então, aquilo foi um espanto para todo mundo que estava ali. O dono da casa disse, olha, então você não paga a sua conta, porque eu dei-lhe um show para os seus clientes, não é? Inesperado.
Tomás, só para terminar, voltaremos a ter mais conversas sobre a sua literatura, sobre os seus escritos. Uma coisa que gostaria de ouvir, Tomás, o que é que espera para os mais novos que este carto ao meu pai e outras memórias sirva?
O que eu quero exprimir aqui é que realmente a profissão de jornalista é uma profissão que nos enriquece profundamente se nós a levarmos a sério. Se entendermos que é uma atividade social, é quase uma missão, podemos aprender imensas coisas que não há escola nenhuma que nos possa dar essa oportunidade. O contato que nos dá com pessoas de tão diferentes estratos sociais, as hipóteses que nos dá de lidar com questões muito complexas, é uma escola que não existe formalmente, mas só a alcança quem tomar a profissão com seriedade e com compaixão e com todo o esforço necessário, pode, de facto, aprender muitas coisas que, de outro modo, jamais poderia aprender.
E o Tomás vive os dois mundos, vive a literatura, vive também o direito e vive o jornalismo.
Sim, acho que também isto talvez me dá, sei lá, uma ampla sensibilidade social sobre os fenómenos à minha volta. Provavelmente é por aí.
Este livro poderá chegar a outros países onde se fala português?
Eu penso que sim. Já tive aqui alguns contactos de algumas pessoas que perguntam se seria possível publicá-lo, por exemplo, em Portugal. Em princípio, acho que sim.
E creio que os angolanos gostariam de ver este episódio do Marrocos, que viveu com o João Vanduna, que foi um grande jornalista angolano.
É verdade. Olha, o João falecido, um grande homem, um homem de muito bom coração, grande amigo, trabalhamos bastante em Portugal juntos e pronto. Depois ele deixou, foi para a BBC em Londres, mas foi um grande amigo, um grande companheiro de luta e de conversas e de angústias nas terras lusas nos anos 80, e de quem me recordo com muita saudade, muita saudade.
Normalmente nós terminamos o nosso programa com uma canção e o Tomás pode escolher, não é italiano.
Eu gostaria de ouvir Atravessando Rios, do Zé Mocavel, se tiver.
Alguma mensagem em particular com este Atravessando Rios?
O Zé fez mês passado, ou mês antepassado, 70 anos, mas calhou nessa altura da pandemia, não podemos fazer-lhe uma festa como queríamos fazer, mas ele merece todo o nosso abraço, porque é um ícone da nossa música de raiz moçambicana.
E assim foi a página reservada às Artes e Letras aqui na Voz da América com Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel. Hoje conversamos com Tomás Vieira Mário, jornalista e escritor moçambicano que acaba de publicar Carta ao Meu Pai e Outras Memórias. Até a próxima. Kamba to divana nisidulo, shamsawa.
Jambulama langa la tunela, nita kati saumba.